Você está ouvindo 7 pontos.
Tempo agora. De volta com os 7 pontos. Gente, que sensacional essa conversa, né? Que sensacional. Porque a gente está sempre em dúvida. Com Herê, trabalho de Herê e de Ximirim. Então é assim, ele chega no terreiro, você não sabe o que, que faz, bate a cabeça e faz laroyê, como que cumprimenta, o que, que conversa. Né? É uma consulta difícil de se ter.
Mas é engraçado, Márcio, que eu tava até comentando com a minha prima, que é a mãe lá na casa, a mãe Laís, que os poucos Exus mirins que eu conheço na minha trajetória da Umbanda são todos donos de casa. Eu ouço muito pouco falar de gira de Exu mirim. Uhum. Mas quando eu ouço falar... Ah, é o Exu Toco do Inferno é dono de tal casa. Uhum. Seu Toco Preto é dono de tal casa. Seu Calunguinho é dono de tal casa. Então, assim, porque eles têm uma importância, gente. O que, que é isso, né?
Sim.
Eles são Exus normais. Eles só têm uma profissão diferente, uma habilidade diferente. Entendeu? Uhum. Daí algumas pessoas confundem. Não, mas o seu Calunguinho, ele é totalmente maloqueiro o jeito dele.
Uhum.
Até o jeito dele falar, o jeito dele se portar e chama todo mundo de tio, tia, não sei o que, mas é por quê? Porque os espíritos são espelho.
Como assim?
Eles são espelho da consulta deles. Então eles têm que se manifestar daquela forma para as pessoas entenderem. Muitas pessoas acham que os espíritos, os Exus mirins são espíritos revoltados.
Uhum.
Podem até ser revoltados. São revoltados com as nossas palhaçadas que a gente faz aqui na Terra.
Uhum.
Então às vezes precisa de espíritos assim, porque, por exemplo, o seu Seitelmos, ele é muito calmo, muito cauteloso, uhum, muito diplomático, amoroso. Então tem pessoas que vão conversar que não adianta falar com o seu Sete, tem que falar com o seu Calunguinha.
Entendi.
Porque ele é tete a tete, ele é um jeito jovem de conversar.
Uhum.
Sem meias palavras. Entendeu? Teimosos. Os Ximirins são todos eles teimosos, igual os adolescentes são teimosos.
Então talvez seja uma falange mais voltada a essa faixa etária.
Não.
Também. Não?
São voltados à faixa etária dos teimosos aqui da Terra.
Que pode aos ter
revoltados,
qualquer idade.
Uhum. Ao que não aceita opinião. Eles não estão nem aí pra nossa opinião.
Uhum.
Ah, você não... O seu Calunguinho, assim, você não gostou, o problema é teu. É assim, pronto.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
Se você não tá gostando, o problema é teu.
Uhum.
E os adolescentes são teimosos, assim. Você pode dar várias opções pra eles. Mas eles sempre têm a opinião deles e pronto, acabou. Eles martelam naquilo. E os Exus mirins, pelo menos os da minha casa, são assim. Eles não são mal educados.
Uhum.
Eles não fazem coisas que maloqueiros fazem. Mas o jeito deles é mais jovial.
Sim.
São mais astutos, mais divertidos. Na minha casa não são muito brincalhão, eles são brabo mesmo.
Uhum.
Por quê? Porque eles, pelo menos as últimas consultas que eles tiveram, as pessoas que sentaram na frente do seu Calunguinho precisavam disso, gente. Entender mais a vida. Não tava entendendo. Pessoas que vão há anos no meu terreiro entenderam só na frente do seu Calunguinho.
É porque tem uma coisa assim, tem Exu mirim, quando você vai fazer uma entrega para Exu mirim, por exemplo, tem Exu mirim que vem e gosta de comer doce e guaraná. E tem Exu mirim que gosta do cigarro, tem Exu mirim que bebe refrigerante, tem Exu mirim que quer tomar cerveja.
Assim, Márcia, as pessoas têm que entender que tudo tem que ter um fundamento na Umbanda. Tá?
Uhum.
Tudo tem que ter um fundamento na Umbanda. Por exemplo... Por que que é dado o refrigerante de framboesa para os Herês? Ah, porque ele é rosa? Não tem nada a ver com rosa. Tem a ver com a fruta framboesa. Tem a ver com a fruta guaraná. Coca-Cola já não faz parte de axé de Herê.
Uhum.
Chocolate, talvez, quem sabe, se tiver algum fundamento no cacau.
Certo.
Entendeu? Eu, sinceramente, eu nunca vi Exu mirim comendo doce. Porque
uhum,
ele é Exu. Antes de ser mirim, vem a palavra antes. Exu.
Uhum.
Bebe, fuma e dá risada igual o Exu.
Entendi.
Entendeu? Uhum. Não me venha chupar pirulito na minha frente, pelo amor de Deus. Entendeu? Não cabe na minha cabeça, não, uhum, entra na minha cabeça. Como também não entra na minha cabeça Exu mirim fumando maconha, que eu já vi.
Uhum.
Cara, que é isso? Que absurdo é esse?
Uhum.
Daqui um dia eu vou formar uma gangue dentro do terreiro.
Pois então.
Entendeu? Então não tem nada a ver com maloqueiragem. Tem a ver com eu sou o Exu.
Uhum.
Só que sou o mirim. Não tem nada a ver com ser criança. Não vão vir com duas marinhas chiquinhas chupando chupeta.
Uhum.
Pelo amor de Deus.
Não, e esses elementos têm fundamento no trabalho em si. né? Eles não vêm para beber porque eles estão a fim de encher a cara. Eles vêm para usar o éter daquela bebida para fazer um trabalho. Eles vêm para aquele cigarro, para aquela fumaça, fazer uma defumação.
Como a função de todos os outros espíritos. Uhum. Entendeu? Por isso eles bebem e fumam. A diferença dos erês, por que eles não precisam? Porque eles são tão evoluídos, uhum, que eles não têm mais necessidade de nada. A linha médica, a mesma coisa. Não tem por que um médico vir e usar. E mesmo assim eles usam. Usam, uhum, álcool na mão. Uhum. Álcool e cânfora na mão. Porque eles pegam muita energia ruim.
Uhum.
Os erês já estão muito acima disso. Eles conseguem transformar ali a bebida deles para limpar o refrigerante, o guaraná, o doce. Mas tudo tem que ter um fundamento.
Uhum.
Não vem me falar que erê gosta de fine. Não, isso é coisa do médium.
Entendi.
Entendeu? Isso é falta de orientação. Por que eles comem doce de amendoim? Porque tem algum fundamento no amendoim.
Uhum.
Ah, por que eles comem fruta? Porque é a fruta do orixá dele.
Uhum.
Entendeu? Ah, água com açúcar. Por causa do açúcar, por causa da água. Então tem alguns fundamentos por trás disso. Os exus mirins da minha casa, a maioria toma pinga.
Uhum.
Mas por quê? Porque a pinga é descarrego. O que eles fazem? Limpam larvas. Então eles precisam, uhum, do quê? De pinga.
Uhum.
Entendeu? Agora tem um Exu Mirim lá que toma vinho. Por quê? Porque ele é um Exu Mirim das almas. Então,
entendi,
o vinho vai para as almas, é um elixir deles.
Uhum.
Então, assim, não tem. Não é a Pomagira, por exemplo, não toma champanhe porque é chique, porque é uma bebida feminina. Não, porque é feita. É um vinho. É um, uhum, vinho frisante. E provavelmente ela mexe com almas.
Uhum.
Entendeu? A dona Maria Padilha das almas toma o quê? Champanhe. Almas.
Uhum.
Se ela bebe pinga, provavelmente ela é uma pombagira de descarrego.
Uhum.
Ela precisa de uma bebida mais forte, às vezes, para não deixar em você aquelas larvas também. Entendeu? Então,
entendi,
tudo tem um fundamento. Só não me venha chupar pirulito e chumirim, porque daí é erê. É uma outra coisa. Ele pode até não beber e não fumar, porque às vezes ele é tão evoluído. Eu tenho exus na minha casa que não bebem, não fumam, tomam água.
Uhum.
Sua pedra preta toma água.
Uhum.
Na minha casa. E sempre toma água. E a mesma médium recebe a dona Mulamba e ela bebe. Então não é coisa do médium. É
certo.
Doce ou pedra preta.
Uhum.
Mas é porque seu pedra preta não precisa mais da bebida. Ótimo pra ele.
Uhum.
Entendeu? Agora, se o Exu Mirim vir tomar água, tudo bem. Agora, refrigerante eu acho meio estranho.
Porque a gente tem essa ideia de que, da nossa idade, né? Do que a gente tem aqui como encarnado. Então, se é Exu Mirim, é criança e pode tomar refri, não sei o que, não é adulto. E os espíritos não têm essa idade cronológica que a gente tem, né?
Eles não têm essa idade.
Uhum.
Nem os erês têm essa idade.
Tanto que a gente falou agora dos pretos velhos. Pretos velhos podem não ser pretos e podem nem ser velhos, na verdade. E a mesma coisa com erês e com exus.
Eu participei de uma mesa branca e o mestre da mesa era o Flamarion. Ele era uma criança.
Uhum.
Não chamava-se Derê porque era no espiritismo. Mas ele era uma criança. Falava igual criança. Chupava chupeta na mesa.
Uhum.
Tá? E tinha dois médiuns videntes na mesa. Eu não estava vendo nada, mas eu estava sentindo que não era uma criança aquilo.
Uhum.
E os médiuns, após a sessão ter acabado, o Flamarion me ajudou muito na época. E eles falaram, cara, tinha um homem atrás de você, velho, barbudo. E daí o cara falou, era o Flamarion. Então, não, nem era uma criança, mas, uhum, ali na mesa ele precisava nos impressionar e mexer com a gente, uhum, de uma forma que só uma criança conseguiria mexer. Então, os Exus Mirins escolheram essa evolução para, de alguma forma, mexer com a gente.
Uhum.
Pô, é um adolescente que tá falando comigo que, sabe, é a forma que eles acharam de tocar as pessoas aqui na Terra. Não tem nada a ver com a idade que eles tinham, tem astral ou tinham quando encarnado, ou não encarnado, não tem nada a ver isso aí. Entendeu?
É, isso é outra questão que sempre falam, não, é que eles são mirins porque eles foram encarnados e desencarnaram com a idade de adolescente, por exemplo, então eles vêm nessa forma.
Não, porque daí você estaria prendendo o espírito na sua última reencarnação, né?
É. Uhum.
E se a gente tem uma doutrina espírita e da Umbanda que é, o espírito nunca para, ele sempre evolui, então por que você vai parar na última reencarnação, naquela idade que você tinha?
Uhum.
É meio contraditório. Pô, o cara morreu com 10 anos, continua com 10 anos? Não, ele se manifesta com 10 anos. Ele se manifesta porque ele quer. Entendeu? Sim. Ele se manifesta da reencarnação que vai ser mais produtiva aqui. Porque a gente traz a carga de todas as outras reencarnações. De ter sido... A maioria dos Exus foram padres. Será? Mas se ele foi, ele traz aquela reencarnação pra ser produtiva aqui na Terra. O seu sete almas já foi sacerdote de outra religião. Mas a reencarnação que pesou mais pra ele foi como Felipe. Ele era um pai de família, tinha mulher, tinha esposa, perdeu as duas. Então ele traz isso e normalmente ele mexe com essas coisas aqui na Terra. Então ele, assim, ele teve aulas como encarnado, aulas como espírito, e ele aplica aqui na Terra como sete almas.
Então a falange que ele vem também tem muito a ver com a experiência que ele teve,
com a escola que ele viveu,
que foi de maior aprendizado. Quer dizer, um caboclo, um índio, está se manifestando como um índio, um caboclo, mas ele pode ter sido um escravo e um índio, e resolveu se manifestar na forma de índio nesta linha,
porque vai ser mais produtivo para ele. Entendeu? Então, assim, mas como que o Frei lá, que todo mundo viu, dos sete cruzilhadas, era Frei e daí tava como caboclo? Mas ele teve outras reencarnações.
Sim, ele foi
índio Frei. Na Terra, os primeiros habitantes da Terra são índios, de todas as nações aí. Então, provavelmente, todos nós já fomos índios um dia. Se Deus já, eu entendo assim, Mar, se Deus é justo, Deus faz com que a gente venha um pouquinho de cada coisa.
Aprendendo tudo.
Então,
né?
O Eric um dia foi mulher, um dia a Márcia foi homem, foi pai de família, foi índio, foi escravo ou não. Ou a gente viveu naquela época, porque a gente, se Deus é justo que a gente sofra um pouco de cada coisa.
Aprenda um pouco de cada coisa, né?
E nesse aglomerado de estudos, um dia a gente pode ou não trabalhar na Umbanda. Daí vai ser de escolha nossa.
Certo.
Que isso aí também é uma incógnita de como vira um espírito da Umbanda. Da onde vem essa escolha, né? Então, assim, por que que não reencarnaram? Porque eles acharam mais proveitoso não reencarnar. Evoluir, porque não é fácil ser o espírito da Umbanda, não é gostoso ser o espírito da Umbanda. Eles mal e mal descansam.
É.
Entendeu?
E também estão em evolução, né?
Estão em evolução constante.
Todos os espíritos...
Eles não admitem a não evolução. Porque para eles não existe estagnação. É o que mais... Você pode perceber, Márcio, que o que mais incomoda os espíritos da Umbanda em relação a nós é a estagnação. Eles sempre me falam assim: tá parado, caminhe, vá para frente, continue trabalhando, continue estudando, continue amando, continue, continue, continue. Então, se eles cobram isso da gente, imagine se eles vão ficar parados. Jamais.
E é por isso que a gente vê, às vezes, o espírito... É o mesmo espírito, mas não é o mesmo espírito. Isso aqui é estranho, assim. Por exemplo, são sete flechas num terreiro, é chefe de falange. Lá ele comanda, é o chefe da casa e comanda. E num outro terreiro, ele é seu sete flechas, tá ali, mas não é o comandante da casa. Tem um, né... Porque tem também um grau de evolução diferente dentro da falange.
Porque as pessoas têm que entender que sete flechas é o nome da falange. Então, dentro de um terreiro, você pode ter 3, 4, 5, 6, 7 flechas, gente.
Isso.
É como o nome Eric. Ou como profissão, a minha profissão, que é cabeleireiro. Pode ter 5 na mesma sala. Só que cada sete flechas tem a sua evolução. Tem sete flechas que é do mar, tem sete flechas que é da cachoeira, tem sete flechas que é da mata, tem sete flechas que é chefe da casa, tem sete flechas que não vem mais, no caso da nossa, que vem lá do meu pai. Entendeu? Então, é uma evolução dentro da própria falange, porque é a profissão. A profissão dentro da profissão caboclos tem a especialização sete flechas. Para eles... Porque ele tem sete caminhos também, como seus sete encruzilhadas. Então tem um fundamento de ter sete flechas. Não é porque é um nome bonito. Porque ele está em busca da perfeição. O número sete é a busca da perfeição. Então já é uma falange que está sempre evoluindo. Até o ponto riscado dele, normalmente as flechas são para cima.
É.
Porque está sempre em constante evolução. Então sete flechas pode ter 15 dentro do terreiro, não importa. Cada um vai ter a sua manifestação.
Mas é dentro da própria falange. Porque, assim, outra coisa que eu ouvi sobre Exu Mirim é... eles são um pré-Exu.
Nunca
eles vão evoluir para se transformar num Exu chefe de falange.
Nunca na vida.
Não, eles já não. São...
Eles são Exus.
Uhum.
Eles podem evoluir para outro tipo de falange.
Uhum.
Mas para Exu, eles podem... Ah, a partir de hoje vou ser Exu, mas não é uma evolução, é Exu, Exu.
Eles podem mudar de falange.
Ah, a partir de hoje eu não vou ser Calunguinho, vou ser Calunga, mas não é porque eu evoluí.
Uhum.
Ele pode ser que o seu Calunga evolua para Exu Mirim também.
Entendi.
Por quê? Porque ele mudou a área de atuação dele.
Uhum.
Entendeu?
Então as falanges têm a ver não com a evolução do espírito, mas com a área de atuação.
Com a área de... Isso mesmo, uhum. Com a área de atuação. Então a dona Maria Padilha, pode ser que um dia ela queira estudar lá onde ela está e queira virar dona Padilha menina.
Uhum.
Uma pombagira mirim.
Uhum.
Entendeu? Eu trabalho com a dona Padilha menina raramente, uhum. Ela veio uma vez na minha casa. Será que ela não é uma mirim?
Uhum.
Ela só não veio no chão, mas ela carrega o nome menina. Será? Seu caveirinha que vem por aí, vem vários terreiros. Eu ouço falar que a falange caveirinha surgiu dos Exus mirins.
Uhum.
Entendeu? Então assim, são coisas que é que nem eu volto no assunto. O porquê entender?
Uhum.
Se a gente não entende nem o trabalho deles na Terra, entendeu? Daí quer entender uma coisa que é tão complicada lá pra eles? Imagine pra nós entendermos. A gente nunca vai saber, Márcia, a realidade.
É.
Só depois que a gente morrer.
É que a gente tem muito essa ideia de que criança não sabe, né?
Uhum.
Criança não sabe. Criança vai aprender e daí vai se tornar... E na espiritualidade não existe isso, né? Não é porque é um espírito de herê que sabe menos que um preto velho. Não, sabe tudo na área de atuação deles, né?
Isso é uma bobagem nossa, porque tem criança que sabe muito mais que a gente.
Exato, porque a gente tá falando de espírito,
se eu,
né,
der o meu celular para minhas sobrinhas, elas vão fazer coisas que eu nem sei que tinha no meu celular, entendeu?
É, aí... Uhum.
Então, assim, tem coisas que elas não sabem porque não cabe a elas saber. Sobre sexo, sobre trabalhar. Mas elas sabem coisas que eu não sei. São
uhum.
muito mais espertas do que eu, muito mais inteligentes do que eu. E a gente tem muita criança lá no terreiro que nos impressiona até no meio da gira.
Uhum.
Tipo, você não vai atender aquele espírito? Ó, aquele espírito tá precisando. Eles também são intuitivos, também são astutos na espiritualidade.
Uhum.
Então, mesmo que os Exus mirins fossem crianças, não seriam burros. Porque os herês são os mais inteligentes que existem. Eles são mais evoluídos que tem. Por isso a gente tem uma pirâmide, né?
Uhum.
Uma tríade na Umbanda. E os herês estão lá no topo.
Uhum.
Não é verdade?
Você está ouvindo Sete Pontos.